DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O secretário executivo da CPLP apela aos guineenses para que mantenham a calma após a morte do ex-presidente da Guiné-Bissau, Kumba Yala, e que vão a votos com a consciência tranquila e o dever cumprido. Lamentando a morte do ex-chefe de Estado guineense, Murad Murargi reitera que o povo tem de manter a calma para levar a cabo o processo eleitoral de forma civilizada e ordeira. O ex-presidente da Guiné-Bissau, Kumba Yala, morreu esta sexta-feira aos 61 anos devido a problemas de saúde. O presidente de transição, Sarifu Nyamadjo, já decretou 3 dias de luto nacional desde sábado a segunda-feira. A morte do antigo chefe de Estado está a gerar ansiedade entre políticos e população. 76 crianças aparentemente procedentes do Burkina Faso e do Mali foram resgatadas na Costa do Marfim, onde foi desmantelada uma rede dedicada à exploração laboral e à escravatura infantil. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Interpol, que coordenou a operação, na qual 8 pessoas acusadas de serem traficantes foram detidas. As crianças foram localizadas em campos de cacau e minas de ouro ilegais em 5 áreas da região costa marfinense de Soubré. Uma multidão em fúria atacou esta sexta-feira um centro de cuidados de saúde em Macenta, na Guiné-Conakry, onde os Médicos Sem Fronteiras estão a tratar pacientes afetados pela epidemia do vírus Ébola. O ataque levou ao encerramento do centro, de acordo com a organização. A população acusou os Médicos Sem Fronteiras de levarem a doença àquela localidade. Entretanto, o Mali identificou os primeiros alegados casos da epidemia. O vírus Ébola já matou mais de 90 pessoas na Guiné e na Libéria. Pelo menos 61 pessoas foram detidas esta sexta-feira nas manifestações de islamitas em várias zonas do Egito contra a deposição do presidente Mohamed Morsi em julho pelos militares. Milhares de islamitas tornaram a sair à rua, convocados pela Aliança para a Defesa da Legitimidade, que reúne a Irmandade Muçulmana e outras forças sob o lema Viva a Luta Estudantil. Há uma semana, pelo menos 5 pessoas morreram em resultado de confrontos que se seguiram às manifestações islamitas no Cairo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou ontem os ruandeses pelo processo de reconciliação, 2 décadas depois do genocídio que vitimou cerca de 800 mil pessoas, apelando para que o país continue a fortalecer o respeito pelos direitos humanos. Numa mensagem por ocasião do 20º aniversário do genocídio do Ruanda, que se comemora na segunda-feira, Ban Ki-moon exortou à promoção do espírito de união e renascimento para as pessoas do Ruanda, visando prevenir outros genocídios no mundo. No Afeganistão, cerca de 12 milhões de pessoas são chamadas às urnas este sábado para eleger um novo presidente. A escolha do sucessor de Hamid Karzai é considerada o caminho para o futuro do país, especialmente no que diz respeito à retirada das tropas da NATO até ao final do ano. A votação, no entanto, ficou já marcada por uma onda de terror esta semana, com inúmeros ataques talibãs para tentar travar as eleições. Na sexta-feira, uma fotojornalista alemã foi morta por um polícia afegão, que feriu ainda gravemente a sua colega canadiana. O governo alemão e a União Europeia apelam à Rússia para que cumpra a promessa de retirar as suas tropas da fronteira com a Ucrânia, um passo necessário para reduzir as tensões na região, segundo o governo alemão. O pedido, que se refere a compromissos recentemente assumidos pelo presidente Vladimir Putin, foi também reforçado por vários ministros dos negócios estrangeiros reunidos em Atenas, numa altura em que a Rússia aumentou o preço do gás vendido para a Ucrânia em 80% pela segunda vez em apenas 3 dias, uma punição de Moscovo que eleva a pressão sobre uma economia à beira da falência. A terminar, vamos ao futebol, mais precisamente ao campeonato alemão. O Hamburgo venceu por 2-1 frente ao Bayer Leverkusen nesta sexta-feira. A vitória aumenta a esperança do Hamburgo, agora em 15º lugar na tabela, de evitar a queda da Primeira Liga. Este sábado, os campeões do Bayern de Munique enfrentam o Augsburgo e o Borussia Dortmund, em 2º lugar na Bundesliga, joga frente ao Wolfsburgo. Fica por aqui este noticiário. Vamos agora ouvir o programa Contraste, mais uma edição da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e de independência dos países africanos de língua portuguesa. Mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Escravos e das independências dos países africanos estão disponíveis em www.dw.de/40anos.
DW Contraste. Os portugueses tratam-no pelo primeiro nome, Otelo. O ex-militar português foi o cérebro operacional do 25 de abril de 1974. Durante 3 semanas, Otelo escreveu em 26 folhas A4 o plano de operações do golpe militar que derrubou quase meio século de ditadura fascista em Portugal. Otelo Saraiva de Carvalho fez a revolução e logo depois quis voltar à vida de professor na Academia Militar Portuguesa, mas não o deixaram. Para muitos, Otelo tornara-se num herói imprescindível para levar a cabo a transição da ditadura para a democracia. O então major tinha 37 anos. Antes da Revolução, o ex-militar combateu na Guerra Colonial, que a ditadura portuguesa manteve teimosamente durante 13 anos. Foi a guerra que motivou Otelo a lutar contra o regime, porque, segundo diz, era urgente chegar a uma solução política e parar com o derramamento de sangue. Otelo Saraiva de Carvalho pediu para o entrevistarmos num café lisboeta, como cenário o Rio Tejo e a Ponte 25 de Abril, um nome que evoca a revolução em que Otelo desempenhou um papel fundamental. Neste contraste, acompanha o Guilherme Correia da Silva. Começámos por perguntar ao Otelo Saraiva de Carvalho se combateu contrariado quando esteve na Guiné-Bissau entre 1970 e 1973.
Na Guiné-Bissau já combati contrariado. Agora, na primeira comissão que eu fiz em Angola, em 61-63, quando eu tinha sido acabado de promover a Alferes, a primeira patente para da carreira de um oficial, eu ia animado de boas intenções. E, assim, senhor, não só para me experimentar a mim próprio enquanto comandante de 30, 40 homens em combate, mas também para defender para o território para que tinha sido conquistado para havia mais de 4 séculos pelos portugueses e tal. Mas depois foi-se, ao longo das 3 comissões que eu fiz, foi-se desvanecendo para esta perspectiva de estar ali a lutar por alguma coisa que valesse a pena.
Lembra-se de um momento em particular em que disse não e basta?
Foi exatamente aquilo que deu origem ao movimento dos capitães. Quando nós, finalmente, cansados de uma guerra que não fazia já sentido, no caminho da história, era impossível nós conseguirmos levar até o fim e mantermos indefinidamente um império colonial para o qual nós não tínhamos capacidade de o fazer, quer pelas forças que nós tínhamos, quer pela maior capacidade cada vez mais demonstrada das forças do oposição, portanto dos movimentos de libertação, em terem melhor armamento, melhor capacidade de destruição, melhores esquadras, etc., que se iam formando no exterior, em China, na União Soviética, etc. E isso começava a dar entre nós uma sensação de impotência total e também, na política e ideologicamente, a perspectiva de que, o que é que nós estamos aqui a fazer? Sabemos que não vamos ganhar esta guerra, que esta guerra tem que ter uma solução política. E, portanto, essa falta de motivação surge, existia já, e quando surgem os famosos decretos de julho e agosto de 73, de 1973, que nos demonstram que o governo não só não está empenhado em encontrar a tal solução política, mas porque ela estava empenhada em manter a guerra e continuá-la. Porque esses decretos vão abrir a possibilidade a gente civil, homens que já tinham feito uma comissão com milicianos na guerra colonial, em anterior comissão, e que agora eram funcionários públicos, eram bancários, eram empregados de empresas, etc., e que de repente lhes era aberta a porta para eles poderem ingressar no quadro permanente com a antiguidade de tenente com que tinham saído do serviço militar. E aí foi o fim. Acabou.
Falando no movimento dos capitães, como é que o movimento conseguiu escapar ao radar da PIDE?
Isso foi talvez devido a um receio que o Marcelo Caetano tivesse de que qualquer ação policial exercida sobre uma instituição que preservava a sua fachada ao serviço da pátria e o último bastião instalado do poder não permitia para que houvesse uma intervenção de um elemento estranho, neste caso a polícia política, para pesquisar e tal, capturar, fazer recear qualquer a sua intervenção na instituição militar. E, portanto, quando começa o movimento dos capitães, a princípio até havia uma faltas de segurança normal em reuniões clandestinas por parte do movimento dos capitães. A malta reunia-se à vontade e tal, falava, discutia assuntos, sempre com essa vontade para que resulta da força da instituição militar na sociedade civil. E, portanto, esse receio persistiu e vai levar a que, em outubro, o Marcelo Caetano revogue os decretos, os tais decretos que tinham dado origem ao movimento dos capitães, portanto, uma vitória considerável do MFA. Só em março de 74, com a exoneração dos generais Spínola e Costa Gomes. O que acontece vai acontecer em 15 de março de 74, aí é que a PIDE começa a estar no terreno. Porque aí, porque o Marcelo Caetano vai ficar à espera de uma reação dos capitães, que estavam escorados pelos dois generais. Essa reação vai, de facto, acontecer. A perspectiva é que essa reação acontece com o 16 de março. E aí, no 16 de março, a PIDE já está, de facto, no terreno.
Estive envolvido nessa tentativa de golpe a 16 de março de 74. O golpe falhou.
Não era bem um golpe. Foi uma aventura descabelada. Estivemos para fazer uma ação, de facto, na noite de 13 para 14 de março. Eu vi-me envolvido daquilo. A iniciativa não foi minha. Vi-me envolvido para aquela situação que era para ser desencadeada na noite de 13 para 14 de março para impedir exatamente a Brigada do Romático que iria ter lugar em 14 de março, com a vassalagem dos generais dos três ramos das Forças Armadas na Assembleia Nacional perante Marcelo Caetano, a jurar-lhe fidelidade, para que as Forças Armadas estavam com a política colonial seguida pelo governo, não sei quê, o que já não era verdade. Pá. Portanto, eles já não representavam a instituição militar de facto. E foi nesse sentido, pá, para impedir a Brigada do Romático, que queríamos avançar para com essa ação. Eu cancelei, tive ainda a oportunidade de cancelar essa ação que iria ser desencadeada dos tais 13 para 14 de março, mas uma unidade, isoladamente, não tendo aceitado a minha decisão de cancelamento daquela ação que me parecia perfeitamente aventureira, reincidiu e 16 de março foi um sábado. As unidades ficam vazias para o fim de semana, porque o pessoal vai de fim de semana, vai todo para casa, as unidades ficam só com o pessoal de serviço, os faxinas à cozinha, as sentinelas, a porta de árvores, assim. O resultado aqui foi uma aventura total. E eu fui arrastado daquilo, não fui preso por 30 segundos. E pronto, não tendo sido preso, foi uma sorte monstra, porque eu tive a oportunidade a partir daí de agarrar aquilo que ainda sobrava, Comissão Coordenadora Executiva, fazer uma semana depois uma reunião definitiva e última.
Ou seja, aprendeu a lição.
O 16 de março foi bom. Depois muita gente considerou que tinha sido um balão de ensaio. Uns consideraram que tinha sido um balão de ensaio provocado, exatamente para ver quais eram as forças governamentais no terreno contra as quais teríamos de lutar. E foi isso. Acabou por ser.
Como é que planeou a operação do 25 de Abril?
Foi um trabalho absolutamente solitário. Saí e tal, recolhi elementos e corri riscos que o Vasco Lourenço e o Vidal chamavam-lhe a loucura do hotel. Eu, por exemplo, não sabia bem o que era a GNR, mas lembrei-me de um primo meu, major, que era adjunto de operações, na repartição de operações do Comando-Geral da GNR. E eu, que já não via há anos, telefonei-lhe, fui à lista telefónica, vi o nome dele, telefonei para a casa dele, que morava em Alfragido. E disse, gostava muito de ver, dar-te um abraço, e tal, ótimo, e tal. Fui à casa dele, ao Fragido, um esquisito, e tal. Isso então o que é, pá? Então, já me disse, estás bom, estás ótimo. Isso é que eu vou fazer uma revolução, é preciso, tipo. O quê? Estás maluco, estás a brincar? Disse, não, pá, é sério. Vou fazer isto assim, vou derrubar o governo e preciso de informações sobre a GNR, que é inimigo. Então tu vais dar-me essas informações. O que é a GNR, que viaturas tem, armamento, tal, o que é que faz, patrulhas, e preciso desses elementos todos, pá. Ele ficou assustadíssimo e tal, mas disse, ok, pá, então, passado menos de uma semana, telefonou, queres que há vindo tomar um uísque? Deu-me os elementos.
Considera hoje que foi loucura?
Não, pá, cara, loucura não, porque eu estava perfeitamente consciente do que estava a fazer. Simplesmente, eu disse, entre não saber o que é o inimigo e lançar-me às cegas, contra uma parede, que está à minha frente, que eu não conheço, não sei o que é que está do lado de lá, se a parede é fraca ou não. Eu tenho que procurar saber, mesmo correndo o risco. E, portanto, foi um correr de risco para perfeitamente consciente.
Paulo Moura escreve na sua biografia: era como se a revolução estivesse à espera de ser feita, mas precisasse ainda assim de alguém que a fizesse. Era isso que sentia?
Na altura não tive essa consciência. Eu de facto, fiquei de tal forma embrenhado naquilo. Pá, eu sou um homem de compromissos. Pá, e quando assumo um compromisso, só a morte é que pode impedir para que eu não cumpra aquilo que prometi a alguém fazer. De tal forma não tinha consciência daquilo em que estava empenhado, que quando tudo acabou, eu mandei libertar os meus camaradas, o Almeida Bruno, a malta que foi presa no 16 de março, aqui da Trafaria, o Almeida Bruno, quando eu sou chamado a Belém, diz-me, nós nem tínhamos uma relação assim muito estreita, e o Almeida Bruno diz-me: Otelo, tu já estás na história, Está a história aqui. Então. E, portanto, considerava uma coisa banal, era preciso fazer, era necessário. Eu estava naquelas circunstâncias, eu tinha sido indigitado para a direção do MFA, eu tinha assumido aquele compromisso, eu tinha que o fazer.
Esta foi a primeira parte da entrevista ao Otelo Sarava de Carvalho.
E depois do contraste, agora é a altura para ouvirmos mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. A jovem Liana está em casa já há quase 2 semanas. Tem estado a fazer trabalhos domésticos e a vender papas de aveia desde que foi mandada para casa pela escola, porque as suas mensalidades não foram pagas. O pai mandou-a aos correios buscar uma carta do irmão mais velho, Hélio, de que estava à espera. Liana vai ter com a amiga Zélia ao trabalho antes de levar a carta ao pai. Vamos ouvir o terceiro episódio intitulado A Carta de Hélio.
Sim, entre. Olá, Liana, que surpresa! O que se passa? Está tudo bem?
Olá, Zélia. O meu pai mandou-me os correios. E adivinha?
Carta do Hélio.
Sim, mas não podemos abri-la.
Mas podemos adivinhar.
A sério, Zélia, estou com medo. Talvez o meu futuro dependa dessa carta. Já imaginaste?
Sim. Sabes o quê? Dá-me um segundo, Liana. Está? Olá, Sr. Ferreira. Sim, acabaram de chegar. Daqui a 15 minutos. Sim, vamos ao museu. Sim, sim. Amanhã vamos visitar os locais históricos. Exato. Oh, obrigada, Sr. Ferreira. Ok. Era o meu chefe. Tenho de acompanhar os turistas. Vou ficar fora o dia todo. E provavelmente toda a semana que vem. Mas vamos falar sobre a carta. Sabes uma coisa?
Sim.
Já que és tu que lhe lês as cartas, tenta lê-la para ti mesma em silêncio, para começar.
Sim, vou fazer isso.
Levas o meu dinheiro como combinamos. E então podes dizer ao teu pai que te deram nos correios e que foi o Hélio que mandou.
Sim, está bem.
Mas verifica se a carta não diz nada que possa contradizer a tua história. Se bem que não imagino o Hélio a voltar atrás com a sua palavra e escrever qualquer outra coisa.
Espero que não.
Vá, tens de ser positiva. Aqui tens. Assim já vais poder pagar as mensalidades da escola e os exames.
Zélia!
O que foi? Tenho de me despachar. Os turistas estão à minha espera.
Amiga, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Deus te pague, amiga.
Liana, boa sorte, querida.
Obrigada.
Aníbal está a dormir a sesta na oficina. Epifânio, o seu empregado, está cá fora a trabalhar uma barra de ferro e a cantarolar. Liana chega, ainda mais ansiosa por abrir a carta e lê-la para si mesma, em vez de ler para o pai.
Bem-vinda, Liana.
Obrigada. Olá, Epifânio.
Como estás?
Estou bem. O meu pai está aqui.
Sim, está lá dentro.
Obrigada.
Oh, estás assim com tanta pressa?
Sim, estou com muita pressa.
Ah,
Olá, pai. Pai.
O quê?
Desculpa. Olá.
Olá, filha. O que é que se passa?
Mandaste-me aos correios. E havia uma carta do Hélio para ti. Por isso vim entregar-te.
Dá-me cá a carta. Olha, Lema, podes sentar-te ali naquela cadeira.
Olá, pai. Espero que tu, a mãe, a Liana e o Júlio estejam bem. Pai, não te preocupes comigo. Ando a dar umas aulas e posso pagar a renda. Por isso quero que a Liana volte para a escola.
É tudo?
Não, pai. Deixa-me continuar a ler. Sei que tens alguns problemas financeiros neste momento. Por isso é que mando dinheiro para pagar todas as mensalidades dela deste ano.
Mas e onde é que está o dinheiro?
Está aqui.
E por que é que o guardaste?
Nos correios deram-me o dinheiro separado.
Ah, tá bem. E quanto é?
60 euros.
Mas tens a certeza de que esse é todo o dinheiro que ele mandou?
Podes ligar ao Hélio e perguntar-lhe, pai.
Tá bem. Continua a ler a carta.
Sim, pai. O Hélio escreveu. É por isso que estou a mandar este dinheiro para cobrir todas as despesas dela este ano. Pensa em todo o dinheiro que já investiste e dá-lhe a oportunidade de continuar. Ela tem de fazer os exames e precisa de todos nós para apoiar. Ela até já pode ter se prejudicado por causa dos dias que passou em casa. Dá-lhe algum tempo para recuperar. E não há forças a fazer papas de aveia de manhã cedo.
Não há forças a fazer as papas de aveia de manhã? O Hélio atreveu-se a dizer-me isso. Olha, diz-lhe que é por causa dessas papas de aveia que neste momento sobrevivemos. Ele atreveu-se a escrever coisas dessas por causa de 60 euros. Tá bom. Aqui tens o dinheiro, filho. Toma. É para ti. Ou ainda vais dizer que eu estou a pagar as minhas dívidas com o teu dinheiro. Podes ir.
Mas, pai, ainda não acabei de ler a carta.
Ah, filha, queres forçar-me a ouvir isto? Isto é um motim. Estiveram este tempo todo a conspirar. Tá bem. Continua a ler que eu estou aqui.
Está bem, vou continuar. Pai, estou a contar contigo para convencer-te a mãe de que isto é para um bem maior. Obrigada por tudo que tens feito até agora. Pelo teu amor, pela tua atenção, pela tua presença e especialmente pelo teu sentido de humor. Cuida-te. Até breve. Beijos para todos. Hélio.
Já acabou?
Sim, pai.
Então, não há dinheiro para mim. É só obrigado, obrigado. Filhos mesmo do Aníbal. Eu faço tudo o que posso para pagar a renda dele e quando consigo um pouco de dinheiro, quer dizer, só pensa na educação da irmã. Nem sequer um... Pai, toma um euro para tomares uma cerveja. Liana.
Pai?
Vai à escola pagar as tuas mensalidades antes de ir para casa. Vais voltar para a escola amanhã.
Obrigada, pai. Muito obrigada, meu paizinho querido. Muito obrigada.
É isso. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Eu posso comer estes obrigados? Olha, fica com o resto do dinheiro. Eu já não pago mais nenhum livro ou fotocópias.
Sim, pai.
Vou falar com a tua mãe hoje à noite. Espero que Deus a ajude a entender.
Enquanto uma Liana muito feliz vai à escola pagar as mensalidades, o seu professor de matemática faz uma visita à sua mãe Felizmina. Ela está cá fora com a sua tenda de papas de aveia e um bocado cansada.
Boa tarde, minha senhora.
Boa tarde, senhor. Quanto quer?
Não quero nada, obrigado. Estou à procura da casa da Liana.
É aqui.
Ela está?
Não. Há algum problema?
Eu sou o professor dela. Ela não aparece na escola há quase 2 semanas. Vim ver como ela está.
Oh, o professor dela. Mandaram-na para casa porque as mensalidades não foram pagas.
É a mãe dela?
Sim, senhor.
Mas os outros alunos que também foram mandados para casa já voltaram. Não tentou ir lá resolver o assunto?
Bom, é assim. O pai dela não quer que ela continue na escola.
Mas a Liana é uma excelente aluna. Ela não devia ser forçada a deixar a escola. É uma má decisão.
Não foi uma decisão minha, senhora.
Mas então alguém tem de falar com o pai. Correm o risco de arruinar o futuro da vossa filha. Vou falar com o diretor. Agora vou andando. Diga a Liana que o professor de matemática dela esteve aqui.
Vou dizer sim. Adeus, senhor.
Adeus, senhora.
Pouco a pouco, a situação parece estar a mudar a favor de Liana. Ela vai voltar para a escola. Mas irá ser capaz de lidar com os pais que ainda estão à procura de soluções para os seus problemas financeiros? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação, da autoria de Frederic Gacpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então às mensagens enviadas pelos nossos ouvintes e começando pelas inúmeras mensagens de homenagem a Kumbayala que estamos a receber desde a notícia da morte do ex-presidente da Guiné-Bissau. Por SMS, a partir de Bissau, Robertino diz-nos: a morte de Kumbayala fica na memória de todos os guineenses, é irrecuperável para os guineenses. Também de Bissau, Alfa escreve: eu acho que Kumbayala foi um dos pioneiros da democratização da Guiné-Bissau, por isso devemos render-lhe a melhor homenagem. Peço a Deus que a sua alma descanse em paz. Um ouvinte que não se identifica, também da Guiné-Bissau, envia-nos a seguinte mensagem via telemóvel: Kumbayala, pelo positivo, revolucionou a democracia, pelo negativo, fustigou a democracia com o golpe de 12 de abril. Uma outra SMS chega de Ali Cissé, também em Bissau: Kumba é um grande político. O país perdeu um grande combatente da democracia e da liberdade. As minhas condolências à família e que a sua alma descanse em paz. E pela página do Facebook da DW África, Felisberto Filomeno deixa o seguinte comentário: não sou digno de julgar alguém como eu, mas vou simplesmente dar o meu parecer no ocorrido. E Alá foi uma personagem ao seu ritmo no que diz respeito à política. Em tudo o que ele proferiu, tudo tem o seu tempo. Há que refletir e, em alguns momentos, servir também como palavras sábias que devem merecer como fonte de inspiração no seio dos políticos e não só. Então, um comentário no nosso Facebook que fecha esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite e queremos continuar a contar com a sua opinião e por isso eu recordo que pode sempre escrever-nos para afriportug@dw.de. Se preferir, a nossa página do Facebook, DW em português, também está disponível para receber os seus comentários às notícias que lá colocamos diariamente. Fique connosco, nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um bom dia, bom fim de semana.